Comecei no estudo faz uma semana e que recebi a dose foi domingo passado.
Ah.
Sábado passado, perdão.
Ah, então foi bem recente. O senhor está com esse medicamento agindo no corpo há aproximadamente uma semana, doutor?
Isso, mais ou menos uma semana.
Vamos falar então sobre qual é a pesquisa que o senhor participa, porque a gente sabe que o desenvolvimento das vacinas tem diversos laboratórios, né, que estão participando. Qual das doses então que o senhor recebeu, de qual instituto?
Então, tá bem, só para informar, como que é uma pesquisa, né? Eu estou participando da pesquisa de uma vacina que é chamada a Sinovac. É uma vacina que ela é com um vírus atenuado, ou seja, o vírus ele tem a sua estrutura, mas ele não tem a capacidade de causar a doença quando a gente tem contato, mas sim a imunidade. Só para esclarecer, Ricardo fez uma pergunta ali que eu recebi a dose do medicamento. Quando a gente recebe uma medicação, e nesse caso uma vacina, a gente participa de um estudo que é chamado estudo, quando é a terceira fase de evolução de uma medicação ou vacina, é estudo cego randomizado. Então, o que que acontece? Quem está aplicando a vacina ou o medicamento, ela não sabe se a pessoa está recebendo placebo ou a medicação, e nem o paciente que está participando do estudo, que é o meu caso. Porque um é a vacina e o placebo é uma medicação que, ou seja, que não tem efeito como medicação. Seria, por exemplo, um exemplo, água destilada. E após o estudo, é comparado com aquelas pessoas que receberam verdadeiramente a vacina e aqueles que receberam o placebo, para ver se realmente ela tem imunidade, se causou imunidade.
Para ver se foi a
Então,
vacina que causou aquele efeito, doutor.
eu recebi a medicação. Mas eu, como estou no um duplo cego randomizado, eu não sei se eu recebi o placebo ou a vacina. Então, não sei se eu me expliquei bem, cara.
Claro, quando acontece essa pesquisa, então, existem dois grupos: um que vai receber o medicamento efetivo e outro aquele que vai receber uma aplicação que talvez não seja do medicamento, não é, doutor? Ou seja, uma
Isso,
aplicação de
é
alguma
uma
substância que não tenha efeito. Então, depois, no final da pesquisa, ou durante a pesquisa, esses cientistas que conduzem, eles vão examinar se aquele grupo que recebeu de fato a vacina, porque eles sabem quem são essas pessoas, teve melhores resultados do que aquele que recebeu um placebo, que é um medicamento, então, que não age, que não tem efeito nenhum. É isso mesmo, doutor?
Isso mesmo. Então, eu recebi sábado passado a primeira dose, a segunda dose agora vem no dia 15 que eu vou receber, e aí progressivamente fui fazendo acompanhamentos no centro de pesquisas que é no Hospital São Lucas da PUC, que é ligado ao Instituto Butantan.
Então é aquela pesquisa desenvolvida pelo Butantan.
É o Butantan. É a vacina é a Sinovac.
Sinovac, tá certo. Doutor, o senhor depois que recebeu essa dose, pode ser que seja o medicamento efetivo ou o placebo? Sentiu alguma reação no organismo?
Não, não senti nada. A mesma coisa como se fosse uma vacina comum que a gente recebe. Ela é no braço, no deltoide, né? Passou uns 5 dias com um pouco de dor local, mas nem vermelhidão, nem inflamação, nada, e não tive efeito adverso nenhum.
Tá certo. É curioso a gente perceber também que essas vacinas estão sendo testadas na comunidade médica, não é? Essas pessoas que trabalham então com os doentes, não só da Covid, mas também de outras comorbidades, como se usa muito essa palavra agora, doutor. Explica para a gente então por que que são os senhores que estão recebendo essa vacina.
Essa pesquisa foi no início da pandemia, já ali foi em abril, quando começou a lista de pessoas que podiam se candidatar para receber a vacina. Logo que começou a pandemia, a gente sabia desde o início que a única maneira que poderia segurar esse problema seria a vacina. Logo, quando teve a oportunidade, eu me inscrevi de imediato. Após avaliarem, eles decidiram que seriam mais médicos ou profissionais da saúde porque estão mais em contato com o vírus, ou seja, são as pessoas que são mais expostas a estar doente. Então, eu acredito que foi por isso que eles escolheram a sociedade médica como para testar em primeiro lugar.
A gente
Por
sabe que a.
segurança, acaba ajudando, né, também.
Isso. Pode continuar, doutor. Houve um pequeno corte aqui, mas pode continuar.
Não, eu acredito que foi porque são pessoas que estão mais expostas a ficarem doentes em contato com o vírus, então para que ao mesmo tempo que se faça a pesquisa, também se possa proteger os profissionais de saúde que estão expostos, né, à doença.
Tá certo. A gente sabe que há muitas pessoas que gostariam de estar participando dessa pesquisa, mas por enquanto são então os profissionais da saúde que se voluntariaram para esse tipo. de desenvolvimento dessa vacina. Algum risco para quem participa dela, doutor? Os senhores correm algum risco em tomar um medicamento ainda que está sendo testado?
Em princípio, acredito-se que não. Como te falei no início da entrevista, toda a medicação que entra para ser comercializada depois, ela passa por essas fases. Ela tem várias fases de segurança. Primeiro, a segurança é laboratorial, depois, algumas vezes, em animais, depois que passa para o ser humano, que é a fase 3. Para fazer isso, é só depois que você tenha segurança, tenha certeza total que há segurança para fazer essa pesquisa, onde as pessoas podem receber o medicamento. E, ao mesmo tempo que onde se está se recebendo a medicação, todas as pessoas estão sendo monitoradas. Caso haja algo que tenha algum risco para alguma pessoa, o estudo é sempre interrompido imediatamente. Então, risco... Claro, a gente sempre tem um certo medo, um certo receio em participar de uma pesquisa, mas os riscos, acredito que sejam mínimos, ou inexistentes até.
Tá certo. E como é que é o dia a dia de vocês que receberam essa aplicação? Há uma maior exposição, doutor? Vocês continuam utilizando os EPIs ou acabam se expondo mais justamente para ver se a vacina vai fazer efeito?
Não, vida, é normal ao qual o momento que estamos vivendo. Temos que manter todos os cuidados, uso de máscara quando tem perto de outras pessoas, principalmente dentro do hospital. Ontem à noite eu estava em plantão, até atendi um paciente com Covid. A gente tem todos os cuidados, tem que estar com máscara, o capacete, proteção da face, roupa, luvas, mantém todos os cuidados.
O senhor hoje está atuando em qual cidade, doutor?
Eu trabalho em Passo Fundo. Trabalho em Passo Fundo, no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, atuo também na Pronto Clínica e também na UTI filial do São Vicente de Paulo.
Tá certo. O senhor também é especialista em cardiologia e a gente tem percebido que às vezes... pacientes que têm alguma comorbidade relacionada ao coração, eles acabam sofrendo mais, né, depois que contraem esse vírus. Há algum estudo que já indique que há um risco maior para as pessoas que têm problemas cardiológicos, doutor?
O momento atual, tudo está se aprendendo sobre esse vírus, né? Mas a gente sabe que esse vírus, ele é um vírus, como é que eu vou te dizer, ele é vascular, endotelial. Ele tem uma relação com o endotélio, com os vasos sanguíneos, que isso faça com que aumente doenças, por exemplo, pessoas que têm doenças endovasculares, tipo diabetes, infarto, hipertensão arterial, acabam sendo aqueles que acabam sofrendo mais do que aqueles outros pacientes que não têm essas doenças. Então, a gente acredita que seja uma doença já endotelial. Então, aqueles pacientes que têm doenças cardíacas, ou seja, mais riscos cardiovasculares, além desses que eu falei, tabagistas também, são, de certa forma, mais expostos à doença.
Ah, então...
Porém, também há pacientes e pessoas que não têm doença nenhuma, não têm relação de risco cardiovascular nenhum e sofrem muito com a doença também. É a minoria, esses que não têm doença nenhuma, mas também ocorre.
É, todos têm que tomar cuidado. E nessa pesquisa, doutor, acaba sendo aplicada também a vacina nessas pessoas que pertencem a grupos de risco ou são pessoas com uma saúde maior mesmo?
Pelo que eu observei, porque quando a gente começar o estudo, a gente assina um termo de consentimento. E daí, tá ali, tu tem que declarar todas as doenças possíveis que tu possa ter. Eu acredito que pacientes de maior risco não estão dentro da pesquisa para não exporem eles ao risco, né?
Tá certo, porque pode haver...
Por exemplo, seria um risco indeterminado, desconhecido. Ou seja, a gente já está testando uma vacina e expor um paciente que é doente, ou seja, aí teria risco, né?
Claro.
Então, esses, eu acredito, não tenho total certeza, estão sendo excluídos da pesquisa.
Bom, hoje nós estaríamos então, doutor, na segunda fase da pesquisa da vacina Sinovac.
Terceira fase.
Começa então essa aplicação num público maior para ver. Essa é a última fase também, não é? Antes do lançamento oficial dessa vacina?
Sim. Isso que eu quero te dizer. Quando os dados farmacêuticos ou da indústria farmacêutica, quando vai ser lançada, a gente não sabe. Mas pelo conhecimento médico que a gente tem, depois que passa essa pesquisa se mostra segura e eficaz, provavelmente vai ser liberada já para se aplicar na população geral.
O senhor teve acesso aos resultados das duas primeiras fases da pesquisa?
Não, a gente não tem acesso, mas isso que eu quero dizer, as fases são como qualquer outro medicamento. Até chegar a ser exposta e ser testada em ser humano, ela tem que passar, todo medicamento é assim, tem que passar para o laboratório, testes in vitro, testes em animais para depois ir para as pessoas.
Então, a gente pode deduzir que houve sucesso nessas primeiras fases, não é, doutor?
Sim, para chegar numa fase e ser exposta numa pessoa, ela já tem que ser testada em segurança antes. Como qualquer outro medicamento. Se testa em laboratório para depois chegar no ser humano. E ela só é aprovada para chegar no ser humano depois de vários comitês de ética e segurança que permitem que o ser humano possa ter contato com a vacina ou outro medicamento.
Pois é, essa terceira fase, então, ela deve se encerrar dentro de algumas semanas, não é, doutor? O senhor vai receber nos próximos dias aí a segunda dose?
Acho que semanas ou meses, meses até. Eu gostaria que fossem semanas para que todo mundo pudesse receber essa vacina, mas eu acredito que são alguns meses ainda. Pois a gente tem agora a segunda exposição à vacina e após isso eu tenho mais, no mínimo, 6 visitas que eu tenho que ir ao hospital, onde eles vão fazer exames, e coletar exames para ver como é que tá, como está o desenvolvimento de imunidade ou não, né?
É, até porque essa vacina ela vai ser efetiva se ela tiver uma duração de alguns meses, não é, doutor? Ela não adianta ela ter essa ação durante um mês, porque as pessoas vão ficar provavelmente expostas, né, depois desse período, sim, ao vírus.
Como te disse, é uma doença nova, vacina nova, medicamentos novos, tudo está se aprendendo com essa doença. É, opinião própria e o que a gente acredita, que talvez esse, o vírus, o coronavírus, seja como qualquer outro vírus da gripe ou influenza que a gente tem. Todo ano a gente tem que fazer a vacinação do H1N1 e provavelmente as vacinas do Covid vão ser iguais, né? A cada ano a gente vai ter que refazer. Por quê? Porque o vírus muda, se ele se modifica, a mutação. Então, a cada ano ele pode estar diferente. Então, a cada ano fazer a vacina. Igual a gente tem feito da influenza.
Deve entrar no calendário de vacinas, então, a partir do desenvolvimento. Que bom.
Eu acredito, porque a gente suspeita que possa haver reinfecção, né? Então, provavelmente vai ser que nem as outras vacinas.
É, o vírus provavelmente não vai sumir, né? As pessoas vão ter que continuar tomando esse cuidado e depois receber essas aplicações do medicamento. Doutor, o senhor é de uma família muito tradicional aqui do Lagoa Vermelha, inclusive tem aqui a participação dos ouvintes e curiosidade para saber como é que foi a recepção da família, como é que é a rotina dentro de casa, se há também esse distanciamento com os outros membros da família, como é que funciona, porque na verdade o senhor, a gente usa essa palavra, ela pode parecer um pouco pejorativa, mas tem sido uma cobaia então desse estudo, doutor?
É cobaia. Não é um termo pejorativo, é cobaia. É cobaia. É cobaia. É assim, mas é assim, todos os medicamentos são assim. A gente desenvolve medicações porque há pessoas que se submetem a passar por uma pesquisa. Então, a gente necessita isso, ainda mais nesse momento, né? É o que a gente mais pode fazer para ajudar nessa pandemia é desenvolvimento de uma vacina. É, como eu disse outras vezes, que me perguntaram, qual é a maior contribuição que a gente pode fazer? É essa. Tentar ajudar numa vacina. Então, não é pejorativo cobaia, não. A gente chama cobaia mesmo.
Pois é, o senhor é um exemplo, realmente, porque além de estar trabalhando aí dentro do consultório, também colocou-se à disposição para receber essa vacina, para ser cobaia e testar, então, esse novo medicamento. Essa é a primeira vez que o senhor participa desse tipo de estudo, doutor?
Eu já participei em estudos de medicações como pesquisador, já. No mesmo instituto, lá no Hospital São Lucas da PUC. Muito como médico, na pesquisa de medicamentos, eu já participei. Então, eu sei o quanto é a segurança de um paciente quando está participando desse tipo de pesquisa.
E conseguiu então passar essa tranquilidade para a família também, doutor?
Sim, sim, com certeza, com certeza.
Que bom.
Não foi um problema, né? Então, eu vejo que tu fala em segurança, medo ou coragem algumas vezes. Algumas pessoas já me perguntaram, mas tu tem coragem de participar de uma vacina? A gente tem que atender pacientes todo dia. Quando a gente vai atender um paciente, por exemplo, ontem à noite, o paciente estava ruim, a gente tem que sedar, entubar o paciente, colocar em ventilação mecânica. Nessa hora, a gente está com risco de se contaminar. E a gente não questiona se tem coragem ou não nesse momento. A gente vai lá e resolve, atende o paciente. Né? É a mesma coisa. A gente está ali para ajudar o paciente, então não dá tempo de fazer questões, perguntas de segurança, coragem. A gente tem que ir atender. É acima do nosso discernimento. Tem que atender os pacientes, tem que resolver o problema.
Que bom, é algo de vocação mesmo, doutor. A gente fica muito feliz em saber que o senhor aqui do Lagoa Vermelha tem participado, então, dessa pesquisa da Sinovac e também que está atuando aí na luta contra a Covid-19 dentro do seu consultório, atendendo os seus pacientes. O doutor Edmar Lima, médico cardiologista, conversou conosco aqui através de um meeting pelo Google, nos trazendo essas informações importantes. Temos então Lagoense aqui ajudando na pesquisa para encontrar a vacina contra a Covid-19. Doutor, nós ficamos à disposição. Um abraço para o senhor, para a sua família. Hoje o senhor está... Ficamos à disposição, tá bem?
Um abraço, quero te agradecer pelo convite. Te dizer que é uma honra estar falando aqui na rádio, na cidade a qual, para falar com meus conterrâneos, a cidade que é a minha cidade, a cidade, mesmo morando em Passo Fundo, eu mantenho meus pés aqui. Eu estou em Lagoa Vermelha, falando nisso agora.
Tá falando aqui?
Estou falando em Lagoa Vermelha, não consigo ficar longe daqui. A minha cidade é aqui, meus amigos, a minha família. Então é uma honra falar com o meu povo aqui de Lagoa Vermelha.
Que bom, então. Agradecemos novamente a disponibilidade, doutor Edmar Lima, que é médico cardiologista, participando de das pesquisas que buscam a vacina contra a Covid-19. Ele que está aqui em Lagoa Vermelha, conversou conosco pelo Google Meet. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais conteúdo aqui na programação da tua Rádio Cacique. Aqui em Lagoa Vermelha, temperatura em 14 graus, céu nublado, chuva fina, temperatura em 14, agora 11h36.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari.